Então, realmente hoje começa a inscrição para eleição e a escolha do Conselho Tutelar de Bandeirantes. Como todos sabem, há alguns anos houve uma mudança pelo Conselho Nacional e agora as eleições elas são unificadas. Em todo o território nacional, as eleições acontecem na mesma data, que é a parte da votação da população, que é no dia 6 de outubro deste ano, um ano após a eleição para presidente. Então, no caso, esse ano de 2019. Para o quadriênio 2020-2024.
Vamos lá, começou hoje a inscrição. A gente sabe, apesar da eleição ser só em outubro, tem várias etapas. E as inscrições é tudo meio corrido também.
Exatamente. Como a nossa lei nós fizemos, sugerimos, né, que seja, o conselho aprovou, que fosse feito, colocada essa pequena mudança, então foi aprovado pela Câmara, tem todo aquele processo de três votações e tudo mais. Então, a inscrição começa hoje e ela se resume em quatro etapas. Primeira, a inscrição, que começa hoje, 24 de junho, e vai até o dia 4 de julho, ou seja, quinta-feira da semana que vem. Acontece aqui no CRAS, né, Rua Dino Veiga, número 29, Centro. Pode procurar por mim, Andréia, que estou no piso, no andar de cima, que é onde funciona a Secretaria de Assistência. É só procurar por mim, que eu mesma já, a gente analisa os documentos, no horário das 8h30 às 11h, da 1h às 4h30.
Quer dizer, é só aqui no CRAS.
Exatamente, é só aqui no CRAS, porque eu, como secretária executiva, vou estar recebendo essas inscrições, conferindo a documentação, que tem uma documentação que tem que ser apresentada, né, até porque é um processo eleitoral sério, corretíssimo, então tem toda uma documentação que tem que ser apresentada. E depois, no dia 5, aí a comissão especial para a eleição vai analisar quem está apto e quem não está.
Qual é a documentação? O que eu tenho que trazer? E quais os requisitos também?
Primeiro o currículo vitae, né, acompanhado dos documentos comprobatórios, ou seja, o teu currículo, os teus certificados e tudo mais, as comprovações do teu currículo. Segundo, o requerimento de inscrição. O requerimento você vai fazer na hora aqui comigo. Ah, o requerimento de inscrição está aqui comigo no CRAS. Quando você vier fazer a documentação, nós vamos preencher juntos. Terceiro, você tem que ter idade superior a 21 anos. Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Federal, 21 anos. Cópia autenticada do RG e do CPF, que é a comprovação da idade, certo? Carteira de habilitação, uma foto 3x4 recente, um documento que comprove que a pessoa mora há no mínimo um ano no município. Por que isso? Também está dentro do estatuto, para não vir pessoas de fora, né, que não conhecem a realidade do nosso município. Então tem que estar no mínimo há um ano residindo. Como comprovar? Comprovante de residência, recibo de aluguel, conta de luz, conta de água, telefone, IPTU, dos últimos 3 meses, para comprovar que está residindo no município. Ensino médio completo, então cópia do certificado de conclusão ou documento equivalente autenticado. Reconhecida idoneidade moral. Então, apresentar a certidão negativa de execução criminal. Essa é retirada no fórum. E uma declaração de próprio punho de que ele está disponível, porque não pode ter acúmulo de funções. Você não pode ter dois trabalhos registrados. Então, uma declaração do próprio punho de que ele poderá estar disponível a partir de 10 de janeiro, quando será a posse, do horário comercial, das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, mais plantão noturno, finais de semana e feriados, conforme a escalação. Eu volto a dizer, não é um critério do município de Bandeirantes, é um critério nacional. A pessoa, para ser conselheira tutelar, ela tem que ter realmente disponibilidade, ela não pode ter dois trabalhos registrados, né? Então, ela tem que apresentar uma declaração de próprio punho de que ela vai ter essa disponibilidade. Por exemplo, hoje ela pode estar empregada em outra coisa, vamos dizer, no comércio, qualquer outra função. Mas, a partir do dia 10 de janeiro de 2020, se eleita, evidentemente, tomar posse, ela tem que ser dedicação exclusiva. É estar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uma outra coisa que chama atenção, a habilitação. Tem que ter habilitação.
Sim, exatamente, porque o conselheiro tutelar, até por conta do plantão e tudo mais, ele tem que estar dirigindo, né? Então tem que ter habilitação.
Bom, qualquer dúvida, procurar você, se informar, apesar de ser documento simples, mas é grande o número de documentos a ser apresentado.
Sim, exatamente. Nós temos um edital que é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está colocado aqui na entrada do CRAS. Vamos colocar também no site da prefeitura, um mural de informações da prefeitura. E qualquer coisa, pode vir aqui no CRAS e pedir para falar comigo.
Essa é a primeira etapa, as inscrições. Foi acrescentada agora, como a gente disse, a mudança, já que nós éramos das poucas cidades que não tinha capacitação e nem prova. E agora tem esse quesito também.
Exatamente. Para nós, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, é um ganho ter avaliação relacionada ao estatuto, porque o estatuto da criança e do adolescente, eles vão trabalhar com isso, né? Então, você tem que ter o mínimo de conhecimento. Mesmo que após a eleição ou em outros momentos vão acontecer outras capacitações, é importante, nesse momento, antes da eleição, ele já ter um conhecimento básico, né? Para saber o que ele vai fazer, pelo menos para iniciar o trabalho. Por que esse tempo mais curto, como você tinha dito anteriormente? Porque já no dia 14 de julho, na parte da manhã, aqui no CRAS, para as inscrições que forem deferidas, terá a capacitação na parte da manhã, relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e na parte da tarde já a prova. Já eliminaremos duas etapas no primeiro dia. E uma etapa é a complementação da outra. Se a pessoa que estará apta passou nas inscrições, teve a sua inscrição homologada, se ela não participar da capacitação de manhã, ela não poderá fazer a prova à tarde. É eliminatório. Então, participar da capacitação é a segunda etapa importante, é um critério importantíssimo.
Quando que é a capacitação e logo no mesmo dia a prova?
14 de julho.
É num domingo?
Num domingo, será tudo aqui no CRAS, né? Nós temos um espaço bom, se as inscrições ultrapassarem, né, a gente espera que sim, aí a gente corre, a gente informa as pessoas, a gente transfere para outro lugar. Mas, a princípio, nosso espaço aqui em cima tem um lugar muito bom, cabe um número significativo de pessoas, então a gente realizará aqui mesmo, 14 de julho.
Então, só reforçando, as inscrições começam hoje, nós temos 10 dias para fazer a inscrição, providenciar a documentação. E depois vamos analisar as outras etapas aí, que é a segunda etapa é a capacitação e logo na sequência a prova, e na sequência tem mais coisa.
E por último, estando aptos, logo depois da prova, já será divulgado o gabarito, as provas serão corrigidas com acerto de 50%. Já no dia 22 de julho, já sairão os nomes que estarão aptos para concorrer à parte eleitoral no dia 6 de outubro. Mas por que tão rápido? Porque esse ano, pela primeira vez, as eleições para conselheiro tutelar serão em urnas eletrônicas. Nós acreditamos que seja um ganho. Começo de abril, fomos informados pelo Tribunal Regional Eleitoral que todo o Paraná, os municípios que estão aptos com a biometria, poderão participar. Então, o Conselho aprovou, evidentemente, já mandamos ofício para o Ministério Público, para o responsável pelo cartório eleitoral, inclusive já tivemos uma primeira reunião a respeito disso. Então, por que tão rápido? Porque nós temos um prazo com as inscrições aptas, com quem já está com essas três primeiras etapas concluídas, as que estarão aptos para concorrer no dia 6, nós teremos um processo para encaminhar fotos e tudo mais para o fórum eleitoral, para daí poder colocar na urna eletrônica.
Vamos às datas, para não misturar. Começa hoje as inscrições até o dia
4 de julho, das 8 da manhã até 11 horas, e depois da 1 às 4h30. Procurar aqui no CRAS, Rua Dino Veiga, do dia 24 ao dia 4 de julho, ou seja, quinta-feira da semana que vem. São documentos relativamente simples, né? Não tem nada de extraordinário nessa documentação, e que depois será analisado pela comissão eleitoral e homologarão as inscrições.
Tá. Aí depois nós temos a segunda etapa, que é a capacitação e a prova.
Exatamente, mas primeiro vamos cumprir essa da inscrição, que é até o dia 4 de julho, importante lembrar isso. Após, faremos uma resolução, todas as resoluções relacionadas à eleição estarão no site da Prefeitura e afixada tanto no prédio da Prefeitura como no CRAS, com as homologações e tudo mais. E a gente também informaremos os candidatos que estarão aptos para a segunda etapa, que é a capacitação.
Tem também a aprovação ou não pela capacitação. Se não tiver 50% de acerto, é eliminado também? Ou se não participar de uma das etapas?
Se não participar da capacitação, é porque a capacitação não terá avaliação naquele momento. A avaliação será a prova, que é a terceira etapa. Participou da capacitação, aí ele já estará apto para a terceira etapa, que é a prova escrita, que acontecerá no dia 14, no período da tarde. Agora, se a pessoa não comparecer na capacitação, ela já está eliminada.
Mesmo que aquele fale, eu conheço tudo do ECA, não tem nada disso.
Olha, Serginho, falando bem sério, a gente nunca conhece tudo, né? A gente está sempre num processo de aprendizagem, e que eu acho importante. Então, é um critério importantíssimo, mesmo que depois de eleito terão outras capacitações, né, com certeza, mas esse momento, nessa primeira etapa, é importantíssimo comparecer na capacitação. Compareceu 100% de frequência, aí ele estará apto para a terceira etapa, que é a prova.
Tendo mais de 21 anos, morando há mais de um ano no domicílio, não importa se é solteiro, casado, se é homem, se é mulher, não tem nada disso.
Não, independente de sexo, a idade mínima é 21, e é isso que importa.
E toda a documentação que vocês exigem?
Exatamente, toda a documentação e comprovando essa documentação de tudo que foi exigido, né?
Sobre as eleições, é claro, ainda tem muito tempo, até para não misturar. Depois tem umas regras também de como fazer campanha e tudo mais, mas isso aí nós falamos mais à frente, até para não misturar tantas etapas.
Exatamente, Serginho. Isso é um segundo momento, né? Vamos focar agora nas inscrições, que novamente começam hoje, irão até o dia 4 de julho, que já é quinta-feira da semana que vem. Aí depois, num outro momento, a gente volta a conversar com prazo de campanha, faremos reunião com os que estarão aptos para a parte da eleição mesmo, o conselho fará uma reunião com eles, né, colocando as regras de campanha e tudo mais. E perto das eleições, que é no dia 6 de outubro, aí divulgaremos para a comunidade em geral, para que participe desse processo eleitoral.
Já tem algum local para as eleições ou não?
Não, provavelmente será numa escola central, mas lá para frente a gente volta a conversar.
Tem algum custo as inscrições?
Não, totalmente gratuito. As inscrições são totalmente gratuitas, participar da capacitação é totalmente gratuito, sem custo nenhum. Apenas trazer a documentação e, conforme está no edital, alguns documentos autenticados.
Algo mais que você gostaria de destacar, esse respeito, a respeito do Conselho Tutelar?
Olha, Serginho, só dizer que é um trabalho assim, extremamente significativo para o município, necessário, é uma lei federal já há muitos anos, o Estatuto da Criança e Adolescente tem, acho que 25 anos, se eu não me engano, de responsabilidade, de comprometimento, e a gente espera que seja um número elevado de candidatos e que venham a desempenhar uma excelente função, que é o que a gente espera de todo o conselheiro tutelar.
Bom, e a gente não vem pensando que é moleza, porque é um trabalho chato, é um trabalho crica, é um trabalho que não tem muito poder, mas todo mundo cobra muita coisa, é isso também.
Realmente, é o que eu estou falando para você, não é um trabalho fácil, mas assim, eu que estou na área social, eu tenho 25 anos de profissão, a gente aprende muita coisa. A gente passa a se colocar no lugar do outro, a gente passa a ter empatia, a gente vê muita coisa que a gente sabe que existe, mas lá longe, né? A gente começa a conviver com isso. Eu falo assim, que é o tipo de trabalho independente, né? Trabalhando na área social de maneira geral, e o conselheiro tutelar trabalha na área social, você se torna um ser humano melhor.
Algo mais?
Só agradecer, estou aqui à disposição, né, para receber as inscrições e agradecer a todos que estão ouvindo.